Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito bem-vindos ao Angola Fala Só, no Instituto de Ciências Religiosas de Angola, o ICRA, aqui em Luanda. As convidadas especiais do Angola Fala Só são Ana Margoso, Susana Mendes e Alexandra Simeão.
Angola Fala Só.
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 Então, na mesa, as nossas convidadas do Angola Fala Só são Susana Mendes, Ana Margoso, Alexandra Simeão, que vão falar hoje no debate Angola Fala Só, aqui no ICRA, sobre contributos para a independência, para os 40 anos de independência, em especial o contributo, o envolvimento das mulheres. Temos já o Feliciano Maimbe, que tem uma pergunta para as nossas convidadas.
Gostaria de saber, já que estamos aproximadamente a 40 anos de independência, temos duas regiões em constantes reivindicações das suas terras, nos casos de Cabinda e Lundas. E gostaria de saber o que é que as mulheres angolanas, no seu todo, pensam a respeito desses dois problemas, porque de uma forma direta ou indireta desestabilizam o país. E também gostaria de saber como é que as mulheres angolanas encaram o cenário que aconteceu no AMBO, visto que são maioritariamente mulheres que frequentam as igrejas. E no incidente do AMBO, a igreja angolana promoveu um culto em solidariedade aos agentes da polícia. E gostaria de saber por que é que não fizeram uma missa em solidariedade para com os presos políticos e também para com Kalupeteka e os seus seguidores. A última questão, eu gostaria de saber qual é a visão das mulheres nestes 40 anos de independência. Obrigado.
Eu dou a palavra à Susana Mendes.
Bom, antes de mais, agradecer a presença de todos aqui, por mais uma vez podermos ter um debate, podermos trocar ideias, porque acho que é mesmo assim, através destes espaços, que nós podemos discutir o país e discutir o nosso papel. No que toca à pergunta, à primeira pergunta do Feliciano, sobre reivindicações da autonomia, portanto, creio que as questões têm que ser analisadas em separado. Portanto, como é vista a questão de Cabinda, como é vista a questão das Lundas, acredito que se coloca mais para Cabinda, onde esta tendência é mais antiga, é mais cimentada, é mais notável. Eu queria deixar aqui a minha posição pessoal, que eu considero que Angola são as 18 províncias que temos. Portanto, Cabinda é parte da Angola e a minha visão é que assim deve continuar. Entretanto, entendo as questões e as posições que vão que lá existem, exatamente porque também é preciso, e isso não é só para Cabinda, ao nível nacional, uma melhor divisão de riquezas, melhores condições sociais, que todos os angolanos possam expressar-se, possam contribuir, para que nós possamos cimentar este sentimento de nação e de união. E, portanto, a questão de Cabinda, acredito, deve ser vista nesse sentido. Ouvir estes questionamentos, ouvir estas reivindicações e encontrar um caminho que faça com que estes angolanos se sintam cada vez mais a parte da nação. Na questão das Lundas, eu não, como jornalista, aqui falo como jornalista, eu não entendo que este que exista um movimento como tal. Existem talvez vozes neste sentido, mas não há um movimento, na minha opinião, neste sentido. sobre a solidariedade para com as pessoas que, portanto, são tidas como presos de consciência ou presos políticos, eu acredito que tenha havido um movimento muito grande ao nível da sociedade neste sentido, ao nível especialmente da internet. Há várias pessoas que se juntaram, que fizeram vídeos, há várias pessoas que têm feito um posicionamento neste sentido. Portanto, há realmente este movimento, este sentimento. Não seria só o caso da missa, porque até no caso da seita calupeteca não se tratam de pessoas católicas, e há aqui também uma questão da religiosidade envolvendo, e portanto são questões que vão correndo, mas eu acredito que há sim um movimento de solidariedade. E aqui quero dizer sobre a questão dos jovens detidos, há um movimento de solidariedade, as pessoas expressam e sentem. Eu não vou me alongar, vou deixar para as outras. Há ainda uma questão sobre a análise dos 40 anos de independência.
Ana Margoso.
Obrigada, Angola Fala Só, pelo convite. Falar então um bocadinho sobre aquilo que também, minha opinião pessoal, aquilo que penso, o que se passa em Cabinda e o que se passa nas Lundas. Relativamente a Cabinda, sendo uma província que é produtora do petróleo, né? E penso que todos aqui, uma plateia jovem, todos sabem que Cabinda produz a maior fatia do bolo, né, naquilo que tem a ver com o petróleo. É normal que haja reivindicação no território. Não sei se os meus amigos aqui presentes já visitaram Cabinda. Eu já tive oportunidade de lá estar e a situação de vida em Cabinda não é das melhores. É normal que haja reivindicação. Eu sou como a Susana, eu também gosto de ver uma Angola una e indivisível, né? Aquele mapa que estamos todos habituados a ver. Mas também eu sou uma pessoa muito coerente. Eu acho que se Cabinda é a província que produz a maior fatia de bolo, aquilo que vai para o Orçamento Geral do Estado, então também devia ter melhores condições de vida. Também digo mesmo das Lundas. As Lundas têm um subsolo bastante rico em diamantes, como os meus amigos aqui sabem. E também as condições de vida nas Lundas não são das melhores. E nas Lundas existe um movimento que se chama Protetorado de Xokwe. Este protetorado tem reivindicado melhores condições de vida para as populações lundas. Eles não pedem exatamente uma independência, eles pedem autonomia administrativa e financeira daquela parte do território. Eu penso que a solução, se calhar, passaria por melhorar as condições de vida destas populações, em primeiro lugar, e dar mais palavra também, mais voz aos povos daquela região. Eu também não vou responder ainda à questão da visão das mulheres sobre os 40 anos da nossa independência, ainda muito cedo, mas ao longo da nossa conversa vai haver certamente oportunidade para falarmos sobre isso. Relativamente à questão do Calupeteca, eu acompanhei com alguma preocupação logo no segundo dia, penso que era meia-noite quando as primeiras informações começaram a chegar do AMBO, que davam conta que na Caala estava a acontecer algo muito grave, que tinha a ver com a seita Calupeteca. Por acaso foi a primeira vez que eu ouvi falar do senhor Calupeteca. Acompanhei com bastante preocupação, principalmente porque na região onde se encontrava esta seita havia muitas crianças. E eu não sei se os meus amigos acompanharam, se não, era bom investigar um bocadinho, até porque vocês são muito jovens, são estudantes, então é bom saberem das coisas também. Acompanhei e houve, de facto, muita violência da parte da própria polícia. Nem que o senhor Calupeteca tivesse, de facto, feito alguma coisa que fosse ilegal, se justifica tanta violência que houve naquela região. Há um vídeo, inclusive, que esteve a circular, ou que está a circular, já esteve mais a circular nas redes sociais, mas eu acho que ainda podem encontrar, se procurarem, onde agentes da polícia estão a destruir as casas da população, destruir mesmo os haveres, e não há sequer sinal das populações, porque havia, segundo fontes no locais, havia muita população naquela zona. E eu me pergunto, onde é que estão as crianças que estavam com aqueles pais no AMBO, na zona da Caala? Isto é uma pergunta que até hoje ainda se procura por resposta.
Vou passar já a responder aos presos políticos.
Relativamente aos presos políticos, eu infelizmente ou felizmente tenho muitos amigos presos nesse momento. Tenho preso meu amigo Marcos Mavungo em Cabinda. Ainda não tive a oportunidade de visitá-lo. Eu tive a oportunidade de falar com Marcos Mavungo um dia antes, naquela semana que, eles tinham marcado a manifestação. Falámos várias vezes e ele pediu-me que era para ir à Cabinda ver se fazia a cobertura da manifestação. Infelizmente eu já tinha combinado algumas coisas para aquele fim de semana e não consegui ir à Cabinda, mas eu disse ao meu amigo Mavungo: Mavungo, dê-me mais um outro contacto que eu sei que vão te prender. E falámos assim descontraídamente e acabaram prender o meu amigo. Está doente, está na cadeia, foi condenado a 6 anos de prisão num julgamento que foi uma verdadeira fantochada, né? Porque a principal testemunha da acusação disse que não tinha sido ele a escrever grande parte das coisas que estavam no relatório que foi apresentado em tribunal. Também tenho muitos amigos presos em Luanda. O meu amigo Luato Beirão, para mim é o irmão mais novo, está neste momento a fazer greve de fome. Eu estou com o coração na mão. Eu queria que o Luato parasse, mas eu entendo as causas do Luato, que também são as minhas. Eu entendo as causas dos 15 jovens que estão detidos, que também são as minhas. Eu sei que grande parte desses jovens só quer aquilo que eu desejo, uma Angola melhor para todos nós. Não vou alongar mais o passar.
Por favor, Alexandra Simeão.
Eu estou aqui na qualidade de cidadã eleitora, não represento ninguém, não tenho partido e falo apenas em meu nome. Gostaria de começar por responder ao Feliciano Mayamba que, se nós queremos ser legalistas, temos que ser os primeiros a respeitar a lei. Em Angola, a nossa Constituição diz que, e está lá escrito, e vocês como estudantes devem, quem não leu deve ir ler, que Angola é um território uno e indivisível. E isto aconteceu exatamente a partir de 1975. É óbvio que não somos indiferentes aos problemas de Cabinda e aos problemas das Lundas. Mas nem os problemas de Cabinda, nem os problemas das Lundas são exclusivos a estas duas regiões. Não obstante Cabinda poder ter petróleo, não obstante as Lundas terem diamantes, esse petróleo e esses diamantes são património do povo angolano, não são património do povo de Cabinda ou do povo das Lundas. Agora, isto não significa que não haja uma perspectiva de desânimo relativamente às condições que Cabinda tem neste momento. Há um alto nível de pobreza. Eu não há muitos anos que não vou às Lundas, infelizmente. Não sei exatamente, não posso falar neste momento de quão confrangedor é, portanto, quão confrangedora é ou não a situação lá. Portanto, ouço relatos, leio reportagens, mas de facto eu estive em Cabinda, visitei, portanto, a propósito de uma visita que fui fazer ao Dr. Marcos Mavungo, antes dele ser, portanto, condenado, e a situação da província de Cabinda não difere da situação do resto do país. Portanto, as ruas também lá estão esburacadas, tal como aqui, tal como nas outras províncias. Há desemprego, há fome, há uma série de outros problemas relacionados com a qualidade de vida das pessoas. A questão dos derrames de petróleo tem sido um problema gravíssimo, que infelizmente afeta a qualidade de vida dos pescadores, que só têm aquele meio de subsistência. No fundo, eu acho que a reivindicação de Cabinda e a reivindicação das Lundas deveriam servir para o grande diálogo que é aquele que nos devia colocar, que devia colocar no centro a questão da redistribuição da riqueza nacional. Nós, de facto, conseguimos ter progressos brutais do ponto de vista do crescimento económico. Angola foi considerada nos últimos anos um dos países com o maior nível de crescimento económico, mas ao mesmo tempo e paralelamente também podemos verificar que, não obstante este enorme e deficitário, portanto, este crescimento económico, ele não teve competência para se refletir naquilo que é a qualidade de vida dos cidadãos, no sentido do seu progresso e desenvolvimento sociais. Portanto, isto de facto deve estar na agenda do nosso governo, no sentido de poder olhar para os índices e perceber porque é que, não obstante o elevado crescimento que Angola teve, este crescimento não se refletiu com a mesma progressão geométrica na qualidade de vida dos cidadãos e, portanto, são números internacionais. Provavelmente em Angola também estes números são confirmados pelas instâncias competentes de que, de facto, o progresso social não foi melhorado. Relativamente ao facto das igrejas terem feito uma missa para os polícias no AMBO, que são cidadãos angolanos, é importante que esta questão seja aqui verificada e analisada. Os polícias angolanos são pais de família. Os polícias angolanos têm filhos. Aquele é o seu local de trabalho. Não estamos a dizer que as ações que sempre praticam sejam justas ou não. O que estamos a dizer é que eles também mereciam uma missa. Os que faleceram, porque são angolanos. E cada vez que morre um angolano, seja em que circunstâncias for, devia inscrever-se no nosso coração uma dor tremenda. Tenha a idade que tiver, seja do partido que for, tenha feito o que tenha feito, mas de facto a morte de um angolano num país onde nós somos tão poucos e o país é tão grande, é para lamentar sempre. Agora, se as igrejas fizeram apenas para os polícias e não fizeram para os civis que eventualmente pereceram, o nosso amigo Feliciano tem que fazer essa pergunta às igrejas, porque eu não posso falar em nome das igrejas. Relativamente à questão dos presos políticos, é assim, eu acho que eventualmente tem havido uma má interpretação daquilo que é o movimento, se é que... Eu não gosto de chamar movimento, porque para mim os movimentos têm uma má conotação. Tem uma conotação pejorativa. Pejorativa quer dizer, portanto, estão mal. Normalmente as pessoas, quando ouvem movimento, pensam já que é uma coisa agressiva, que é uma coisa que vem para fazer alguma coisa de mal. O que acontece neste momento, e isto tem causado alguma dificuldade de compreensão, do meu ponto de vista, e volto novamente a dizer que eu estou a falar por mim, o meu envolvimento nesta defesa dos direitos civis, políticos, sociais e humanos dos cidadãos não tem a ver relativamente aos presos políticos com uma infração no sentido de ingerência naquilo que é a lei. Angola tem instituições, obviamente que há questões jurídicas que são absolutamente claras, que já foram manifestadas, portanto, por especialistas, nenhuma de nós aqui é jurista, mas já lemos e já conversámos, ou pelo menos eu já li e já conversei, com juristas, e já saíram notícias públicas de opinião de juristas, que são pessoas, portanto, credíveis, que disseram que já há vícios, portanto, na permanência da prisão preventiva. Portanto, o excesso de prisão preventiva, portanto, atingiu um limite que, de facto, a lei já não consegue, já não pode justificar. A questão da solidariedade não se põe, portanto, relativamente apenas ao facto da questão preventiva ter excedido. Põe-se porque há uma vida, neste caso já são duas, há duas vidas neste momento que eventualmente poderão estar em perigo. Não, uma é a do Luati Beirão, que está em greve de fome, e a segunda é a do Nilson Dibango, que também é um jovem estudante da Universidade Católica, que entrou também em greve de fome. Eles não estão a reivindicar liberdade, eles estão a justificar, estão a reivindicar que, tanto quanto eu percebi, que as autoridades, portanto, se pronunciem relativamente a esta questão da prisão preventiva, e eles, obviamente, estão disponíveis, acredito eu, e as pessoas que eventualmente estão preocupadas estão à espera, obviamente, de um julgamento que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, disse que iria ser justo, célere, e, portanto, essa convicção vamos manter. Neste momento é o bem-vida que está em causa. Daí a necessidade e o barulho que se tem feito e a solidariedade que se tem prestado inicialmente apenas ao Luati, porque era ele o único que estava a fazer greve de fome. Hoje já é o Luati e o Dibango, e de facto, se amanhã houverem outros nestas circunstâncias, a solidariedade tem sido em primeira mão por causa do bem-vida. Relativamente à visão das mulheres na independência, eu acho que isto é uma pergunta tão lata que isto dava para fazer um tratado. Eu acho que nós vamos conseguir, de alguma forma, transmitir esta visão ao longo das perguntas que nos forem feitas. Relativamente à minha opinião, ao meu sentimento, é óbvio que os 40 anos de independência não foi tudo mal. Felizmente, não foi tudo mal. Nós hoje temos uma nacionalidade que não tínhamos há 40 anos atrás. Somos um país próspero no sentido de que temos a maioria da nossa população é jovem. Isto não acontece na Europa. A Europa está envelhecida. portanto tem uma pirâmide invertida. Nós temos uma pirâmide absolutamente saudável, a maioria da nossa população tem menos de 35 anos, portanto isto é uma felicidade tremenda, perceber que há um montão de cidadãos que podem contribuir para que este país vá, portanto, para o caminho que todos nós gostávamos que acontecesse e acreditamos que vai acontecer, que será um país, obviamente, mais justo, mais inclusivo e que, de facto, nos sintamos motivados para contribuir todos os dias para que ele cresça.
Obrigada. Vamos ao João Rafael, do curso médio de Educadores Sociais. Ele tem uma pergunta.
As minhas questões são as seguintes. O que as mulheres acham, não é, sobre as constantes violações que as mulheres zungueiras têm sofrido? Qual tem sido o papel das mulheres mais esclarecidas em prol deste acontecimento? Uma outra questão. Não sei se estaria errado se eu dissesse que o maior mercado de empregabilidade seria o setor informal que emprega as mulheres. Será que este mercado confere dignidade às mulheres angolanas? Também tenho observado a seguinte situação. Tenho visto ultimamente que na televisão passa-se a mensagem de que só temos um único herói nacional. Será que esta situação ajuda no processo de reconciliação nacional? Muito obrigado.
Susana, posso passar-lhe a palavra?
Em primeiro lugar, eu quero aqui dar a minha opinião de que não acredito que as mulheres tenham sentido medo de discutir o país. A verdade, porque eu trabalho muito nesta área, é que, portanto, nós ainda vivemos num contexto em que não há igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Há uma desigualdade ainda, nós ainda lutamos pela igualdade de género e dentro desta luta, se, portanto, a partir do momento, aí da escola, não digo aqui no meio urbano, mas nos meios rurais, por exemplo, os pais muitas das vezes preferem enviar os filhos varões, os filhos homens para a escola e deixar as meninas em casa para cartar água, para cortar lenha, para cozinhar. Se estas mulheres à partida não são alfabetizadas, não são incluídas, se as mulheres anualmente, mais de 2.000 mulheres sofrem, por exemplo, violência doméstica, tudo isso são situações que impedem, às vezes, que as mulheres possam estar aqui, possam debater. Mas eu posso garantir que, para além de nós, há aí fora, vamos lá, 500 mulheres que acredito com a mesma capacidade, com o mesmo nível de intervenção, talvez não tenham o espaço para poder debater. No que toca à violação dos direitos das mulheres zungueiras, eu acredito que é uma situação flagrante. São casos que se repetem, portanto, não é um modelo sustentável que, portanto, apesar da opinião que se possa ter da situação, que realmente aquele trabalho que as senhoras fazem na rua, portanto, elas estão sujeitas às vezes a muito risco, a atropelamentos, não é um trabalho que lhes dê um rendimento justo para o sustento dos seus filhos, mas eu acredito que elas estão aí como uma forma de buscar o sustento dos filhos, como uma forma de lutar pela vida, como qualquer uma de nós acredito iria fazer. Portanto, tudo o que nós fazemos é também, em última instância, para garantir o sustento das nossas famílias. E a violência, às vezes a forma como se tenta reprimir o trabalho dos vendedores informais, particularmente das zungueiras, é imoral. Por exemplo, e eu digo isso com muita vontade porque como jornalista já tive a oportunidade de cobrir muitas situações dessas, agressões contra mulheres com bebés nas costas, agressões contra mulheres que não têm, portanto, são indefesas, não têm situação, não têm forma de reagir, agressões contra adolescentes que também estão no processo de venda, e tudo isso poderia ser resolvido com uma visão dos direitos humanos por parte dos agentes da polícia, por uma visão que, por um lado, permitisse que as autoridades fizessem o seu trabalho de tirar essas pessoas da rua, mas que não fosse com essa agressão, com toda essa violência. E a solução, obviamente, seria mais emprego, alfabetização destas mulheres, criação de condições para que essas pessoas saíssem da venda ambulante, porque eu não acredito que as pessoas o façam só por querer estar ao sol, estar com os seus bebés ali na venda ambulante. Há várias outras questões, mas eu vou deixar para as outras integrantes.
Ana Margoso?
Bom, eu vou começar por responder à última questão do João. João, né? Do João, relativamente aos heróis nacionais. Eu acho que é uma boa pergunta. É pertinente mesmo. Como é que é possível, quase 40 anos depois, ainda achamos que só temos um herói nacional? Quais são os critérios? Daí dá para ver bem como é que nós andamos, né? Eu sou um bocadinho, as pessoas dizem que eu sou um bocado pessimista, se calhar sou. Mas eu acho que nesta altura do campeonato nós já devíamos ter ultrapassado determinadas questões como esta, né? Ainda hoje temos ali o presidente Agostinho Neto, que é considerado, né, o líder fundador. Ok, mas foi o único que lutou, foi o único que combateu, o MPLA foi o único partido que combateu, e os outros, né? São questões destas que eu acho que nós, os jovens, que eu também ainda sou jovem, são mais jovens vocês, mas também ainda sou jovem, devemos nos fazer todos os dias. E se calhar um dia, quando estivermos lá, fazer diferente, para que possamos ter um país melhor. Porque eu acho que um dos grandes problemas que Angola tem é que nós não sabemos, ainda não conseguimos sentar e conversar e falar verdades sobre aquilo que é o nosso país, aquilo que foi, né? Nos reconciliamos com a nossa própria história. Temos este grande problema. E se não conseguimos nos reconciliar relativamente àquilo que foi há 40 anos, imagina aquilo, o processo de 13 anos. Estou a falar do fim da guerra. É muito mais complicado ainda, né? Quando se fala em vencedores e vencidos. Vou passar agora para a primeira pergunta, relativamente à questão das Jungueiras. Também sou jornalista, assim como a Susana. Também já reportei muitas vezes sobre casos desses. Também já vi. Já falei com polícias. Já falei com fiscais. Né? Chamei, apelei para a sensibilidade deles, que não é justo bater numa mulher que leva um filho às costas. Aquela mulher não está ali porque quer, às vezes debaixo desse sol tremendo que faz em Luanda. Aquela mulher sai de casa todos os dias porque precisa alimentar os seus filhos, porque às vezes o marido não está desempregado. Então ela passa a ser a chefe da família. Ela sai às 5 ou 4 da manhã, correndo os riscos todos que corre numa cidade como a nossa, para poder, no final do dia, chegar a casa com um bolinho ou fazer o jantar, então, para o marido que está desempregado. Que ninguém vende na rua porque, se calhar, era a altura do nosso governo começar a olhar diferente para as Jungueiras, não é? A forma como lida com as próprias Jungueiras. É a altura de nós pensarmos em resolver o problema do desemprego. Não é fácil, ainda mais numa altura de crise que o país está a viver.
Eu não tenho palavras para descrever quão imoral, violento, absolutamente inconstitucional é o tratamento que tem sido, ou foi dado, pelo menos, às Jungueiras. Não tenho. É assim, eu há bocado referi que os polícias, relativamente à missa dos polícias, que eles eram angolanos e também, obviamente, mereciam. Mas relativamente àquilo que é o papel da polícia, as ordens não podem ser aceitas sem questionar. É assim, se a mim me dissesse, me derem uma ordem para eu atirar alguém de uma janela, eu tenho que questionar esta ordem, seja quem for que me dê. Eu prefiro correr o risco de ser penalizada por não ter cumprido uma ordem do que fazer uma coisa que eu considero que vá contra os meus princípios. Bater numa mulher é das coisas mais dramáticas que existe, seja ao nível da violência doméstica, seja ao nível de qualquer outro tipo de violência, mas bater numa mulher e eventualmente quem está a perpetrar este ato, ainda por cima é uma autoridade que nos tem que defender, ainda torna o ato mais dramático. Nós temos problemas graves neste país, problemas que foram ao longo dos anos, portanto, tratados, do meu ponto de vista, com alguma negligência, se não é com muita negligência. E falo relativamente à questão do desemprego. É imoral um Estado exigir que a venda ambulante desapareça se ele não criou condições, em primeiro lugar, para o acesso a uma educação com qualidade e abrangente. Vocês não se esqueçam que o nosso ensino obrigatório vai até à sexta classe. Quem é que com a sexta classe consegue arranjar um emprego? A segunda questão tem a ver com as exigências têm que ser baseadas na justiça. Eu, para exigir ao meu filho que ele seja bom aluno, eu tenho que lhe dar condições, eu tenho que lhe dar o livro, eu tenho que o alimentar para ele não ir com fome para a escola. Portanto, eu não posso abandonar o meu filho. A nossa população, na generalidade, foi abandonada. foi abandonada nesta integração, nesta redistribuição da riqueza. Portanto, e as zungueiras fazem parte desse grande número de população abandonada, infelizmente sem condição para ter um outro tipo de rendimento. Portanto, ainda que a polícia possa dizer que recebeu ordens, ainda que o governador de uma província venha dizer que do ponto de vista do turismo não é estético, não há, do meu ponto de vista, uma única razão que me permita aceitar este tipo de violência.
Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Estamos com o Angola Fala Só gravado em Luanda com Alexandra Simeão, Ana Margoso e Susana Mendes. O Angola Fala Só que foi conduzido pela Mayra de La Salette. Mas antes, neste Angola Fala Só, a notícia de que 4 eurodeputados pediram esta sexta-feira à Comissão Europeia, à Autoridade Bancária Europeia, Força-Tarefa de Ação Financeira e Banco Central Europeu que investiga a legalidade da compra da empresa portuguesa EFASEC por Isabel dos Santos, a filha do presidente angolano. Esta operação, diz a nota dos parlamentares europeus, levanta a possibilidade de o Estado angolano estar indireta e ilegalmente a financiar os investimentos privados da sua filha, Isabel dos Santos. E vamos então voltar ao Angola. Fala só.
A questão de se as mulheres participam ou não. Nós estamos a construir estes 40 anos de independência com base num fator que é um fator que a mim me preocupa, que é o medo. E o medo está a desconstruir a nação. O medo está a fazer com que a maior parte dos nossos jovens cresçam, portanto, mutilados da capacidade de poderem interagir de forma livre com aquilo que são os problemas sociais. O medo tem feito com que não sejam abertos espaços de diálogo. O medo tem feito com que, mesmo quando não concordamos com uma situação, também não nos exprimimos, porque trabalhamos num banco, ou somos professores, ou trabalhamos numa instituição pública. E, obviamente, quando as pessoas dão a cara, as pessoas acabam também por ser conotadas. E isso, obviamente, faz com que o pão das pessoas esteja em risco. Portanto, eu não acredito que só algumas mulheres é que tenham coragem. Aliás, a maioria das mulheres angolanas provaram que são heroicas e corajosas, porque foram elas que conseguiram manter as famílias durante os 40 anos de independência, com ou sem guerra. Foram elas que sempre acartaram água, foram elas que tomaram conta dos filhos, foram elas que proveram a maior parte das necessidades que a família tinha. A questão do herói nacional. É óbvio que isto tem um contexto histórico. Durante cerca de 22 anos vivemos num país de partido único, portanto, e era natural que as pessoas que mandavam e que não tinham, portanto, satisfações a dar, não quer dizer que eu concordo, que não tinham ou achavam que não tinham satisfações a dar, e porque também estávamos todos em guerra, portanto, o país estava em guerra, não tinha, portanto, tenham eleito o doutor António Agostinho Neto como herói nacional. Para a maioria dos angolanos, se o consideram assim ou não, é uma liberdade que cada um deve ter. Mas é óbvio que, do meu ponto de vista, o herói nacional não deve ser visto apenas pela pessoa que apareceu à frente. Para nós atingirmos um determinado objetivo, vou dar um exemplo, para termos um jogador, por exemplo, de futebol, um Messi ou um Ronaldo, por exemplo, que é aquilo que vocês eventualmente apreciam como os melhores jogadores do mundo, ele não está sozinho. Ele atrás dele teve um conjunto de pessoas e tem que trabalharam para que ele atingisse aqueles resultados. Umas mais importantes, outras menos importantes. Portanto, o estabelecimento da independência em Angola foi fruto da visão, do sacrifício, da luta de centenas de homens e mulheres que de facto permitiram que em 1975 nós pudéssemos nos tornar independentes. Eu penso que isto faz parte de um processo, penso que no âmbito deste processo de reconciliação, que tem que deixar de ser formal. Nós não podemos ter um processo de reconciliação que apenas esteja escrito no papel. A paz não se materializa por decreto. A paz materializa-se porque ela se instala no meu coração. A paz materializa-se quando eu olho para o outro e deixo de ver um inimigo e passo a ver um adversário, alguém com quem eu vou caminhar junto, ainda que seja com opiniões diferentes, mas vou caminhar junto na reconstrução deste país. Eu acredito que a vossa geração vai ter capacidade para lidar, não queremos mais lutas, graças a Deus, abaixo as lutas, abaixo qualquer movimento que seja violento, abaixo qualquer tentativa que nos venha destabilizar. A geração do século XXI vai ser capaz de lidar com a maioria dos, tem que ser capaz de lidar com a maioria dos problemas que nós temos, com uma visão baseada no amor ao próximo, na fraternidade, na justiça social, mas sobretudo naquilo que é a ética. É ético que nós pensemos nas pessoas que eventualmente contribuíram, nas pessoas que também perderam a vida, nas pessoas que foram parte do grande motor de arranque e de desenvolvimento para que, de facto, Angola fosse hoje independente. E espero que um dia, espero não morrer sem ver esse dia, que outros heróis nacionais surjam e que, de facto, cada um de nós se reveja nesses heróis nacionais e que possamos, com justiça, poder fazer, de facto, uma grande homenagem a todos os nossos pais, avós, tios, irmãos, cidadãos angolanos, mesmo aqueles que a história não registou, mas que se faça uma homenagem neste sentido. Relativamente à questão da reconciliação nacional, eu gostaria de chamar a atenção que, e como já disse, perdão, que a reconciliação nacional não se faz por decreto. Portanto, e nós temos visto que desde que a paz começou, portanto, desde que a paz foi implementada com os acordos de Luena, eu não sei se nós estamos mais reconciliados. Calaram-se as armas, mas eventualmente não conseguimos fazer essa reconciliação cristã nos nossos corações. Isso é extraordinariamente importante. E esse exemplo tem que vir de cima. Nós não podemos, como pais, e eu falo sempre na qualidade de mãe, eu não posso exigir ao meu filho uma coisa que eu não lhe estou a dar. Portanto, imaginem, se eu fumar e o meu filho aparecer em casa a fumar, eu não tenho moral para o proibir de fumar. Portanto, eu tenho que dar o exemplo, tenho que deixar eu primeiro de fumar para depois lhe poder pedir com justiça, com ética, que ele também deixe de fumar. Portanto, os exemplos da reconciliação nacional não devem ser apenas exaltados no dia da paz, não devem apenas ser exaltados no dia das comemorações especiais. Os exemplos da reconciliação nacional têm que ser construídos, fortalecidos e materializados no nosso dia a dia.
Obrigada, Alexandra. Este é o Angola Fala Só, no ICRA em Luanda, com Susana Mendes, Ana Margoso e Alexandra Simeão. O tema hoje é 40 anos de independência, contribuições e envolvimento das mulheres. Vamos passar para David na renda. Pode colocar já a sua questão.
Eu gostaria de saber, da parte das senhoras aqui presentes, o que é que as senhoras têm feito para o desenvolvimento do país nas suas áreas de trabalho, de uma maneira servir de incentivo para as mulheres aqui presentes.
Alexandra, já pode responder?
Bom, eu acho que essa pergunta é um bocado chegar ali à história, um bocadinho mais lá atrás, e olhar para aquela célebre frase do Kennedy quando ele disse: não perguntes o que é que a América pode fazer por ti, pergunta o que é que tu podes fazer pela América. É assim, a cidadania é comprometedora. O exercício da cidadania exige engajamento. Portanto, eu não posso só olhar para cima e dizer, não, alguém tem que vir aqui fazer. Há ações que eu, na minha qualidade de cidadão, mesmo que não seja figura pública, mesmo que eu seja um ilustre e anónimo desconhecido, eu posso fazer ações que beneficiam a comunidade, que beneficiam, e obviamente se eu estou a beneficiar a comunidade, eu estou a beneficiar um conjunto de pessoas e isso vai se repercutir, é uma cadeia geométrica cujo sentimento se multiplica. Mas respondendo, e esse tem sido um grave problema da maioria dos cidadãos, que é outorgar a competência das coisas a terceiros, portanto não há envolvimento. Eu compreendo que de facto não há envolvimento porque as pessoas também não veem mudanças, e quando eu digo mudanças é no sentido das suas expectativas, respostas para as suas mais elementares expectativas. Eu espero que de facto os jovens do século XXI, que têm que cortar as amarras com o século XX, porque nós que nascemos no século XX tivemos alguns problemas de deformação, até mesmo ao nível da informação a que tivemos acesso. Vocês hoje viajam nas autoestradas da informação, não utilizem essa mais-valia apenas para colocar fotos na casa de banho no Facebook. Utilizem para se instruir, utilizem para seguir exemplos de pessoas que a história registou como sendo pessoas valorosas e de bem. E vão ver que muitas vezes das pessoas mais singulares, das pessoas mais anónimas, saíram gestos que, pela positiva, de forma pacífica, educada e urbana, e entendam, urbana não é quem vive no asfalto, urbana é no sentido de ter uma atitude cívica que é universalmente aceita pela maioria, o cumprimentar, o isto, aquilo, portanto, são atitudes que de facto são universalmente aceitas e exigidas. E vão ver a quantidade de pessoas anónimas que, pela positiva, conseguiram na ciência, na política, na sociedade, nos direitos dos animais, criar, de facto, fazer a diferença. Relativamente à pergunta que nos foi colocada, e é pessoal, o que é que nós temos feito? Bom, eu não fiz muita coisa. Sinceramente, devo-vos confessar que eu não tenho feito muita coisa, apesar dos 49 anos que tenho, não tenho feito muita coisa. Estás a olhar para mim, eu sei que estás a dizer 49, sim, tenho 49. Estou é bem conservada porque me trato bem. Mas não tenho feito muita coisa no sentido de que o meu objetivo tem sido contribuir. Portanto, eu não sei se eu estou muito preocupada com a quantidade. Eu gosto mais de me preocupar com a qualidade das coisas que eu faço, o empenho que eu ponho nas coisas e, sobretudo, a valorização da justiça ou não de determinada ação. Não sei se vocês sabem, eu durante 12 anos fui vice-ministra da Educação para a Ação Social no âmbito do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, e devo aqui fazer referência, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, eu fui super bem tratada. Não tive dinheiro para implementar as minhas ações, mas fui super bem tratada. Não foi uma área financiada, a ação social, mas eu fui tratada com respeito, fui tratada com cordialidade e deixaram-me trabalhar. E nesse deixar trabalhar, eu, obviamente, como a responsabilidade da área social da educação pressupõe um conjunto de programas que não existiam, o meu primeiro programa, o programa que eu comecei por pensar que seria aquele mais viável, foi a criação do programa de merenda escolar. E durante cerca de 6 ou 7 anos, quase 500 mil crianças neste país foram alimentadas com 2 refeições por dia, sem que o Orçamento Geral do Estado tenha feito uma intervenção, tenha dotado verba para esse efeito. Na altura, infelizmente, ainda estávamos em guerra, mas felizmente foi possível, com a colaboração do PAM, portanto, começar por fazer este programa nas zonas mais afetadas pela guerra, onde de facto as crianças não iam à escola por fome. Portanto, e quando eu comecei este programa, a agizar este programa, eu não me preocupei se este programa ia alimentar 2 crianças ou 20 mil. Eu preocupei-me que o programa, se alimentasse uma criança, já era uma criança que poderia estar na escola sem dor, porque a fome magoa. Uma criança de 5 anos, de 7 anos, por exemplo, que andou 5 ou 6 ou 7 quilómetros para ir para a escola, mas antes de ir para a escola já acartou água, foi com fome para a escola, esta criança sente dor. E com dor ninguém aprende, para dizer bem de quem fizesse bem e para poder chamar a atenção daqueles que eventualmente merecessem uma chamada de atenção. Foi aí que fui convidada para fazer um programa, que era o Elas e o Mundo, na LAC, que infelizmente já terminou, e posteriormente, neste momento, escrevia uma crónica para um jornal também, portanto, dando sempre o meu ponto de vista com esta noção de imparcialidade e sempre com a cidadania e o exercício útil da cidadania como fundamento.
Obrigada, Alexandre. Nós estamos quase a chegar ao final do nosso debate. Eu vou pedir a Ana Margoso também que responda à pergunta e depois passar de imediato à Susana Mendes.
Bom, eu escrevo, eu falo, eu discuto o país. Eu gosto bastante de discutir o país. Por onde quer que eu passe, eu discuto o país. E eu gosto de discutir principalmente com os jovens e com as mulheres. Eu estou um bocado preocupada. Vejo aqui uma plateia um bocadinho calminha, é como se não estivessem muito interessados naquilo que nós estivéssemos a falar. Se calhar é só impressão minha, não sei. Mas eu procuro sempre chamar a atenção dos jovens ou levantar algumas questões para discutir. E para além de escrever um jornal, um jornal que eu dirijo, não é? Que se baseia fundamentalmente em informar as pessoas, eu tenho uma página no Facebook bastante ativa, onde eu gosto de discutir com as pessoas diversos assuntos que têm a ver com a nossa sociedade. Eu acho que é o que eu tenho neste papel, naquilo que alguns chamam de ativismo, não é? Eu costumo dizer que eu não faço ativismo político. Eu sou, sim, senhora, ativa, mas eu faço, sobretudo, ativismo social. Não é? Eu gosto que as pessoas, eu acho que, como temos uma população bastante jovem, como já disse a Alexandra, nós temos que despertar a consciência dos jovens. Os jovens devem saber aquilo que está a passar no nosso país e devem também gostar de discutir o país. Eu penso que só assim já faço muito e pretendo fazer muito mais ainda pelo nosso grande e belo país.
Susana?
Eu vou parafrasear a Alexandra dizendo que eu também tenho refletido muito sobre isso. Eu faço muito pouco pelo país, mas esse pouco é aquilo que eu posso contribuir, e porque desde cedo eu estabeleci uma fronteira. Portanto, eu sou jornalista, eu fiz um curso médio de jornalismo, um curso superior de jornalismo, e a minha contribuição vai ser sempre como jornalista. E como jornalista tenho esta limitação, portanto, posso escrever, posso falar, posso opinar, mas há fronteiras próprias que a ética e a deontologia profissional me impõem, e eu gosto também que essa contribuição seja assim. Estar aqui hoje com vocês faz parte deste contributo, este tempo que eu dedico e que dou. Obviamente que há pessoas neste país que fazem muito mais, especialmente para que possamos ter um país melhor, um país mais igual, uma sociedade diferente. Gostaria de fazer um ponto acento aqui, como a Alexandra disse. Eu também defendo que, portanto, a estabilidade, a paz é o bem maior que temos, e tudo o que nós pudermos fazer neste país deve ser para manter a paz, para manter a coesão social, porque temos visto ao longo do mundo países que têm entrado em convulsão, e quando isso acontece, quem mais sofre é a população. E a via para manter esta paz é o diálogo, é a inclusão, é que cada um de nós se sinta parte deste país. Portanto, é muito difícil quando se pergunta o que é que nós fizemos. Eu acho que, portanto, deve ser a sociedade também a avaliar qual é o grau do nosso contributo. Mas se me perguntarem se eu durmo com a consciência tranquila, sim, eu durmo, porque como jornalista eu procuro cumprir a ética de deontologia profissional e servir o meu país dentro daquilo que é a minha capacidade, dentro daquilo que é a minha limitação, mas na essência onde me ver sempre como isso, como a jornalista que sou e como angolana.
Obrigada. Vamos só mais uma pergunta. Professora Augusta Pedro, por favor.
Muito obrigada. E é de parabenizar a mesa. E são quatro mulheres lindas, e para dizer que as mulheres também estão a dar carga. E eu tenho três questões. Será o mesmo para as três. A primeira, eu quero dizer, são as três e queria ouvir as opiniões das três. Que é a primeira questão é: qual é a vossa opinião acerca do desrespeito que há sobre o corpo da mulher, que hoje vimos em todos os cantos, vimos na música, nas publicidades? E a segunda, qual é a vossa opinião acerca do uso excessivo do álcool no seio da mulher? E a terceira, qual é a opinião acerca deste boom de violações que existem em Luanda? Tanto faz violações masculinas e femininas, porque agora é de tudo um pouco. Muito obrigada e queríamos ouvir as opiniões.
Obrigada, professora Pedro. A quem passa o microfone, Susana, as honras.
O desrespeito sobre o corpo da mulher é uma preocupação antiga minha.
Mas há muitas questões nesse país que eu analiso não isoladamente, mas dentro do contexto do país. Portanto, nós não podemos tirar simplesmente as questões e analisá-las isoladamente. E essa questão, este desrespeito, é fruto também da sociedade que temos, da sociedade que se promove. Se nós formos a ver, há imensas pessoas que têm projetos sociais, iniciativas até de apoio a crianças, à saúde, e não são apoiados. O que é apoiado muitas das vezes são os concursos de misses, que eu não tenho nada contra, mas é o que é apoiado. Portanto, espetáculos musicais, muitos deles que não, portanto, cujos os títulos ou as músicas não promovem o bem-estar social e nem qualquer ética, ou não transmitem qualquer valor à juventude, à sociedade. Portanto, na minha opinião, há todo um conjunto, há toda uma forma, uma banalização social que conduz a esta situação. A que ou a quem serve essa banalização seria tema para um outro debate, mas realmente é lamentável, porque mesmo em termos de publicidade poderia ser mais criativo, poderiam ser feitos anúncios que não passassem obrigatoriamente por esse desrespeito ao corpo humano, à mulher. O uso excessivo de álcool também faz parte do que eu abordei. Portanto, é a sociedade que se constrói, as maratonas que se promovem, financiadas muitas das vezes por figuras conhecidas da nossa sociedade, que não se inibem, que fazem questão de serem conhecidas por promotoras e apoiantes das maratonas. Portanto, em outros países, se formos a ver, nos Estados Unidos da América, vamos lá ver isso, as pessoas querem ser conhecidas por apoiar causas sociais, muitas das vezes até pode-se ver que não se solidarizam com as causas, mas querem ter o seu nome associado a isso. Vamos aqui perto, à África do Sul, à Namíbia, mas em Angola as pessoas querem ser conhecidas por apoiar esse tipo de ações, maratonas, espetáculos musicais, decadentes, exposições, desrespeito à moral. Portanto, são essas questões que têm mais apoio, e isso tudo faz parte dessa consciência. Vamos ficar sempre aqui a lamentar nesses eventos, a perguntar, não, vamos agir, o que é que nós podemos fazer para mudar essa situação? Pelo menos que nós não sejamos parte desse tipo de situações, não apoiemos esse tipo, eu pelo menos não apoiaria qualquer anúncio nesse sentido, não faria parte de qualquer situação desse sentido.
Vou ter que passar o microfone a Ana Margoso, o nosso tempo é curto. Se calhar distribuírem as perguntas.
Ok, então nesse caso eu vou ficar com a última. Que uma das questões que me tem preocupado muito nos últimos tempos tem a ver com a violação, principalmente crianças, que na maior parte dos casos envolve criança. Eu não sei o que é que se tem passado, mas eu sei o que é que se deve fazer. Deve-se ter muita atenção a essas coisas e deve-se principalmente ter atenção à lei. É preciso ter lei para proteger e castigar quem faz esse tipo de coisas, não é? Passamos a ter a ver coisas que não víamos alguns anos atrás, pelo menos a nível do nosso país, que têm a ver com violação. A violação só em si já é uma coisa terrível, é má. Quando envolve crianças, pior. Mas agora também os rapazes passam a ser novas vítimas dos violadores. Eu sou mãe também, eu tenho dois filhos pequenos, e tenho conversado muito com algumas pessoas próximas relativamente a estas questões, principalmente porque nesses casos de violações começa a aparecer um fator que não é novo, que é as crianças serem violadas pelos seus próprios familiares, pessoas próximas. Às vezes o pai, como aconteceu há bem pouco tempo, o caso de um rapaz de 14 anos foi violado pelo pai. Gravíssimo. Isto depois compromete o futuro de uma criança.
Alexandra, fique com a segunda.
Pois, eu vou responder assim na generalidade, no fundo, porque eu acho que a causa que subjaz a estes problemas, portanto, isto acontece, isto não acontece por acaso, não é? Portanto, a nudez do corpo, as músicas, as violações, o excesso de álcool, não acontece por acaso. Vocês olhem para o nosso país e vejam que nós não temos um teatro. Nós temos dois museus jurássicos, empoeirados e sem atualidade. Nós não temos a capacidade para promover cultura, nem sequer aquilo que é a cultura que defendemos como sendo a nossa, não é? Aquela, se por exemplo, se nós enquanto cidadãos angolanos, já nem falo do turista, porque aqui também não tem turista, não é? Nós, sim, não tem turista. Aqui quem vem, vem para trabalhar ou para visitar o marido que está a trabalhar, não tem turismo. Mas nós angolanos, se quisermos ouvir um cantor de semba num sítio, não temos. Ele não está a cantar em sítio nenhum, ele só canta mesmo na televisão ou na atividade. Se nós quisermos ver alguém dançar rebita, como nos outros sítios tem, se eu vou à Espanha e quero ver dançar flamengo, eu vou a uma casa de espetáculos e vejo. Se eu quiser ouvir uma outra... Portanto, a cultura nos outros países exerce-se e acontece. O orçamento para a nossa cultura é absolutamente miserável, é absolutamente irreal e não tem capacidade sequer para demonstrar o respeito que o Estado tem, neste caso que não tem, tem toda a capacidade para demonstrar o desrespeito com que o nosso Estado trata a cultura. Ora, se nós temos jovens, e eu vou só pedir um minuto porque eu acho que isto é muito importante, se nós temos jovens desocupados, com o pé encostado ao muro, a beber cerveja de manhã até à noite, não é? Porque ele também, no raio, eu moro na Maianga, no raio de 5 km à volta da minha casa não há uma tabela de basquete. Portanto, se eu quiser pedir aos meus filhos para irem fazer desporto, não há uma tabela de basquete, não há uma biblioteca, não há um cinema, não há um teatro, não há um museu, não há nada. Portanto, os jovens aqui têm que constituir, portanto, têm que ter o desafio, têm que aceitar eles próprios o desafio para poderem eliminar aquilo que não é bom para eles. E, de facto, têm que começar também a rejeitar participar em determinadas situações. Porque é dizer assim, se eu sou convidado para uma ação onde eu vou encontrar, no caso das maratonas, por exemplo, jovens de 13 e 14 anos a beberem cerveja ou de borla ou a preço mínimo, eu tenho que condenar este tipo de ato. Eu não vou lá participar, mesmo que a cerveja seja de borla, ou que a gasol, ou que porque vai lá cantar um cantor, não sei. Portanto, nós também somos responsáveis pelas nossas ações. Nós não podemos estar a olhar para o outro quando nós somos parte do problema. E há coisas que nós podemos fazer, de facto, ao nível dos bairros, por exemplo, ao nível, quando eu falo bairros, falo da comunidade, qualquer bairro, no bairro onde nós moramos, qualquer um de nós pode promover cultura. Por exemplo, já que o Estado não nos dá cultura e depois nos chama nomes, portanto, somos iletrados, não queremos saber, portanto, somos irresponsáveis, não é? Portanto, mas é este mesmo Estado que muitas vezes promove, não é? Ou figuras ligadas ao Estado que de facto promovem e com responsabilidade que promovem de facto a alienação da juventude. Portanto, a juventude aqui tem que saber também defender-se no sentido de isto não é bom para mim, nem tudo o que é grátis é bom para as pessoas. Porque senão vamos deixar, quer dizer, vamos ter um comportamento de pessoas que eventualmente não têm capacidade de decisão, são absolutamente influenciáveis e vamos continuar a ser tratados, e neste caso vocês, vão continuar a ser tratados não como cidadãos, mas como pessoas a quem se abana uma cerveja e as pessoas vão atrás. Portanto, temos que ser nós a demonstrar o respeito por nós. Eu não quero isso. Dê-me uma maratona cultural com consumo. Por exemplo, dê-me uma maratona cultural onde vá alguém falar de ética, onde vá alguém falar de honra. Não precisa de ser política, pode vir falar de cultura, pode vir falar do que é a marimba, pode vir falar do que são as nossas tradições, falem da nossa história, por exemplo, quem foi a ginga, quem foi o mandumbe, ensinem-nos, mostrem-nos. Agora, não é ir fazer, portanto, a responsabilidade é mútua. Se eu recebo um convite, eu não vou a todos os convites que me mandam. Eu analiso o convite. Não, isto não é para mim. Ou porque não concordo com o que vai acontecer ali, ou porque, de facto, vai contra algum tipo de princípio que eu defendo. Portanto, olhem para esta situação também como responsabilidade individual. Vocês são livres de fazer as vossas escolhas. São livres de gostar deste ou daquele artista. Não sigam o artista que eventualmente promove uma conduta que não presta. Não sigam pessoas que promovem condutas que são atentatórias à vossa dignidade. Há exemplos no mundo e em Angola de centenas de pessoas, de bons exemplos, que de facto temos que apanhar os bons exemplos para seguir, não é os maus exemplos, porque os maus exemplos vão fazer com que eu acabe num beco, E normalmente é um beco sem saída, portanto, de perdição, de bebedeira. Um jovem que começa a beber aos 16 anos, que futuro é que ele vai ter? Não é? Não vai ter futuro.
Obrigada, Alexandra. Merece uma salva de palmas, hein? Em nome da Voz da América, agradeço a presença de todos. Aqui o Angola Fala Só, no ICRA, em Luanda, o debate 40 anos de independência, contribuições, envolvimento das mulheres. Muito obrigada. Foi o Angola Fala Só, aqui em Luanda, no ICRA, com Ana Margoso, Susana Mendes e Alexandra Simeão.